Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Olá você que nos acompanha pela Mais FM, agora também pela TV Mais e pelo nosso site, o portal maisfm.com e também pelo aplicativo RádiosNet. Hoje a gente vai conversar sobre os 3 anos de Páscoa e de morte, no caso, de Dom Mauro, primeiro bispo da Diocese de Iguatu, exatamente no dia 9 de dezembro de 2019, Dom Edson de Castro Homem, na época bispo de Iguatu, comunicou o falecimento ocorrido naquele dia do nosso amado bispo emérito, no caso, Dom José Mauro Ramalho de Alarcon e Santiago. Dom Mauro nos deixou aos 94 anos, 70 deles dedicados ao sacerdócio. Seu espírito pioneiro ao instalar as bases da Diocese de Iguatu e a dedicação às causas de formação de seminaristas e padres, bem como seus dons musicais, são marcas inequívocas de sua passagem pela Diocese de Iguatu. Nós vamos destacar também a luta de Dom Mauro em defesa das causas de Deus e com força e determinação e muita dedicação. E por isso ele é digno de ser seguido como exemplo para as novas e futuras gerações. Eu conversei com o professor Ivo, conversei com a professora Socorro, conversei também com Zé Vicente e tem o depoimento de Dom Edson, muito interessante também. E eu quero trazer isso para vocês. O seminário foi adiado, né? Vai acontecer agora só em fevereiro, né? Porque por conta da Copa do Mundo, eles acharam mais conveniente fazer esse adiamento. Mas a gente não vai deixar passar essa data em branco, não, tá? A gente vai trazer para vocês um pouco dessa história para a gente relembrar. Eu vou chamar, após a vinheta, o nosso primeiro depoimento, um depoimento muito importante, que é o depoimento do nosso bispo emérito, Dom Edson de Castro Homem, sobre Dom Mauro, ok? A gente volta já, rapidinho, depois da vinheta, ok?
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Bom, agora nós estamos de volta em definitivo para a gente conversar sobre os 3 anos de Páscoa de Dom Mauro, tá? Primeiro eu vou convidar Dom Edson para dar o seu depoimento. Logo após Dom Edson, a gente volta para anunciar o nosso próximo testemunho.
Saúdo a todos e a cada um em particular. Falarei dos meus encontros com Dom Mauro, que ficaram retidos na memória afetiva. Sem datas, pois exigiria pesquisa. Fica como roteiro para quem quiser fazer. Meu primeiro contato com Dom Mauro foi na Assembleia dos Bispos, pelos 50 anos celebrativos do Vaticano II. Vieram os poucos bispos vivos que participaram daquele concílio ecumênico, considerado o maior evento da Igreja Católica no século XX. Como sabem, lá estava Dom Mauro, que fora homenageado com os demais. Eu já havia expressado ao Núncio Apostólico o desejo de receber uma diocese. Ele perguntou-me se eu aceitaria ir para o Nordeste. Disse que sim. Pois bem, durante a celebração dos 50 anos do Vaticano II, ele me chamou e disse se eu aceitaria ir para Iguatu. Perguntei onde ficava. Ele respondeu: Ceará. Perguntei como era a diocese. Mandou-me olhar no Google. O Núncio pediu segredo e que não falasse nem mesmo para o arcebispo do Rio. Esse detalhe é importante porque, na hora da merenda, ficamos relativamente próximos, o arcebispo, Dom Mauro e eu. O arcebispo perguntou a Dom Mauro, em voz audível, qual seria o perfil do novo bispo para Iguatu. Dom Mauro olhou e não disse nada. Percebi que o núncio já havia comunicado ao arcebispo do Rio, provavelmente com as mesmas recomendações do silêncio. Ficou claro para mim que ele já sabia. Não foi uma mera coincidência. No entanto, eu receava que fosse descoberto se me aproximasse muito de Dom Mauro e do administrador diocesano, Padre Lázaro, que, aliás, eu ficava procurando quando andava lá pelas fileiras, onde estavam sentados, pelas fileiras, não, pelos locais onde estavam sentados os bispos no Nordeste I, e não encontrava o referido padre. Depois ele me disse, quando fui para Iguatu, que ele preferiu ficar lá atrás com os padres. Repito, discretamente andava para ver os bispos do Nordeste I que estavam sentados à direita da sala da Assembleia, enquanto nós, do Leste I, sentados à esquerda. Estava, obviamente, ansioso e curioso. Ao sair da nomeação, Dom Arani disse-me que seria bom fazer breve visita à diocese. Fiz no dia 12 de maio de 2015, na ocasião acompanhado pelo padre Lázaro, então administrador diocesano. Visitei Dom Mauro, muito disposto e acolhedor. Ele me fez conhecer os cômodos da sua residência. Aliás, era uma característica de Dom Mauro saber ouvir, acolher e prosear. Quando tomei posse, ele estava presente. E em muitos outros acontecimentos importantes da diocese. Eu destaco apenas a missa da festa de Senhora Santana. Ele sempre celebrou essa missa comigo e com os padres que ali se encontravam na ocasião. Sempre que eu podia, ia visitá-lo. Ele sempre perguntava sobre se eu estava gostando de ser bispo de Iguatu. Eu dizia que sim, naturalmente. Recomendei a sua cuidadora, se não me falha a memória, chamava-se Irmã Maria, que nada poderia lhe faltar. Ele sempre me oferecia algumas frutas do seu pomar. Tenho certeza, no que dependeu de mim, ele foi bem tratado e assistido. Enquanto teve saúde e podia dirigir seu carro, o fazia de bom grado no centro de Iguatu, e isso me causava muita admiração, porque era uma pessoa idosa. Certa vez fomos à reunião do Nordeste I. Não sei quem dirigiu o carro, era um padre, certamente. Na ida e na volta, puxou o terço para rezar. Parou no meio do caminho para comprar biscoitos e chocolates. Ele me pediu para fazer da matriz de Senhora Santana co-catedral de Iguatu. Fui ver no Código de Direito Canônico a possibilidade. Só é possível em cidades diferentes. E, além de ser na mesma cidade, eram igrejas muito próximas. A propósito, ele queria ser sepultado na matriz. A matriz é de Senhora Santana, obviamente. Como percebi que não seria possível, foi muito difícil dizer-lhe que escrevesse, que aceitasse ir para a nova catedral. Difícil porque tratava de sua morte. É muito ruim falar de morte para uma pessoa. Claro que nós todos vamos morrer, mas é difícil falar. Olha, o senhor quer ser enterrado, o senhor deseja ir para um outro canto. Eu tive que fazer isso com a minha mãe. É extremamente difícil e deselegante, mas eu tive que fazer. São algumas das agruras do bispo titular. Lembrei-me do que dissera Jesus a Pedro. Quando fores velho, outros o levarão para onde não queres ir. Outra dificuldade minha foi a comunicação, para mim dolorosíssima, do fechamento da gráfica para a qual ele dispusera atenção vital. Atenção vital quer dizer de toda a sua vida aí em Iguatu. E verbas do seu próprio patrimônio pessoal. Fiz o possível e impossível. Trouxe a questão para a reunião do clero. Mas foi necessário, pois não dava lucro, só despesas e prejuízo. Ele ia todos os dias como quem vai ao trabalho, lá para a gráfica. Ele pediu-me, logo que cheguei, que procurasse reativá-la. Em determinado momento, precisei fazer-lhe a comunicação do fechamento, que seguramente trouxe-lhe muito sofrimento. Toda a problemática da gráfica e a solução encontrada está registrada em ata. Tudo foi feito com a assessoria dos advogados da diocese. A diocese não perdeu nada, nem o terreno e nem o que lá se encontra. Me recordo de um padre que fez uma pergunta indiscreta se eu ia ficar com alguma coisa, coisa que não deveria ser feita, de maneira nenhuma. Porque, no fundo, ele supôs, não vou dizer quem é, mas se ele tiver aí, ele sabe que foi ele, que eu era uma pessoa desonesta. E esse padre, então, ouviu o que eu agora repito. Aqui não é meu e não vai ficar comigo. Agora, se alguém quiser saber de tudo isso, veja na ata, porque eu pedi aos advogados que escrevessem toda a história. Inclusive, que foram eles que deram a ideia de fazer esse procedimento, que está registrado, tal qual foi feito. Para que depois não dissesse que saiu da minha cabeça. Não saiu da minha cabeça. Porque eu não queria fazer nada que fosse injusto em relação às leis. Quem participou da minha vida, da minha história, sabe muito bem como é que eu ajo, de acordo com o direito canônico e de acordo com o direito civil, o direito da nação. Eu sempre disse isso aos padres. Cumpram o direito, porque quando a gente cumpre o direito, não erra, mesmo que o direito esteja errado. Porque regula, sem dúvida nenhuma, a justiça é o direito. Agora, se o direito é injusto, então nós temos que mudá-lo. E há meios para isso. Nós não estamos numa ditadura. Ainda não estamos. Estamos a caminho, ou estávamos. Dom Mauro pediu-me para continuar à frente da Legião de Maria. Ele queria continuar. Disse-lhe que sim. Esta associação de apostolado laical mariano estava bem orientada com a sua presença. Várias vezes contou-me que seu bispo lhe tinha dado a incumbência de diretor diocesano da Legião. Seu amor pela Legião coincidia com meu apreço, por razões diferentes. Já disse o que todos sabem, que dirigia seu carro. Ele dirigia seu carro pelas ruas de Iguatu. Isso me preocupava muito, pois estacionava em qualquer lugar e fazia algumas barbaridades no trânsito. Ainda bem que o trânsito de Iguatu não é o trânsito de Fortaleza. Quando vinha ao seu encontro para diverti-lo ou multá-lo, dizia que era Dom Mauro. As pessoas o respeitavam porque o conheciam, obviamente, o amavam, era o seu primeiro bispo. No entanto, eu tinha medo que ele atropelasse alguém ou fizesse mal a si próprio. Insisti várias vezes que deixasse de dirigir e perguntei se ele queria um motorista ou que pedisse a alguma pessoa amiga que o levasse ao banco ou à sua cidade natal. Ele aceitou, depois de muito tempo, a segunda proposta. Também tentei convencê-lo a usar bengala e se apoiasse em alguém. Aos poucos aceitou esta condição de debilidade. Quanto à bengala, disse-lhe que o cardeal Dom Eugênio usava e era bem estilosa. Ele achou muita graça, riu-se muito e queria saber detalhes. De vez por outra, quando eu ia visitá-lo, ele voltava com a história da bengala. Posteriormente, ele viu o Papa João Paulo II usá-la e até brincar com a mesma. As razões do roubo da sua cruz peitoral de ouro e o assassinato do possível meliante não me convenceram. Havia ali uma história muito mal contada. Eu não vou dizer aquilo que me pareceu mais correto, mas o que apareceu e foi dito na imprensa não era absolutamente verdade. Só uma pessoa que não tenha o mínimo de lucidez é que poderia acreditar naquilo que foi visto e naquilo que foi dito. O fato é que Dom Mauro me mostrou aquela joia. Quero crer que o fizesse com muitas pessoas que confiava, contando a história do presente de sua ordenação episcopal. Aliás, tudo naquela casa era vulnerável. Bastava tocar a campainha e entrar. Quanto à saúde, ele foi internado algumas vezes no Hospital São Camilo. Sempre pedia para retornar à sua residência, mas quem decidia eram os médicos, obviamente. Chamou-me a atenção que certa vez fui visitá-lo. Vi que ao rezar o terço, em voz alta, alguns doentes respondiam às ave-marias. Na mais prolongada internação, faleceu com todos os cuidados necessários e recebeu a unção dos enfermos. Tive conversa particular com um médico que deu a entender que os cuidados eram paliativos. Naquela ocasião, eu disse que fizesse tudo para que Dom Mauro não sofresse. Cumpri meu dever com amor e gratidão ao preparar um funeral solene para nosso primeiro bispo. Agi com serenidade, controlando meu temperamento intempestivo diante dos palpiteiros, como eu vi coisas. E sempre em comum acordo com a família, e sem ouvir ninguém, a não ser a família. Repito, só os familiares. E fui insultado por isso. Gostaria até de dizer por quem, mas eu vou calar minha boca. É melhor rir deles. Foi paramentado com uma casula roxa da minha propriedade. Isso é um gesto que eu quis dar de profunda e até necessária gratidão a este que foi meu antecessor e o primeiro, porque ele é que construiu a diocese que eu estava, naquela ocasião, governando. A missa de Requiem aconteceu de acordo com as normas canônicas, sob a presidência do arcebispo de Aracaju, Dom João Costa, meu antecessor na cátedra de Iguatu. Tudo isso são gestos. Poderia falar que são gestos simbólicos. Existe uma frase no Evangelho de São Mateus: o que lê, entenda, e o que ouve, saiba discernir. A homilia coube a mim pronunciá-la. Dom Mauro foi bispo piedoso, de oração, simples de vida e generoso para com todos. Essa é a minha avaliação. Mas eu me recordo que eu terminei a homilia do dia do seu funeral dizendo: é Deus quem julga. Portanto, Deus é quem já o julgou e não cabe a mim julgá-lo. Isso são opiniões, mas são opiniões sinceras e opiniões bastante positivas. Sofreu perdas próprias de quem vive muito. Quem vive muito sofre justamente as perdas. daquilo que fez e das pessoas que amou. As pessoas vão morrendo e ele vai ficando. Ganhou amigos e admiradores próprios de pessoas reconhecidas ou gratas. O próprio fato desse simpósio, a vontade de alguns de preservarem a residência onde ele morou, é uma expressão também. Fazer dessa casa onde ele morou um museu também. Tudo isso é reconhecimento e gratidão. E eu me encontro entre essas pessoas, que lhes são gratas e reconhecidas. E digo isso sem nenhuma modéstia. Bom, esse é o meu depoimento, e eu espero que as pessoas que participam desse simpósio se sintam felizes por estarem fazendo esse memorial de uma pessoa que há de estar viva na história de Iguatu e de toda a diocese. E aí eu me lembro de todas as cidades ou municípios e recantos dessa bela diocese do centro-sul do Ceará. Até a próxima, que sempre haverá uma próxima. Eu espero nos encontrarmos face a face e não mais por um meio online.
Olha só que depoimento importante, né? Você que acompanhou. A gente fez questão de não interferir em nenhum desses depoimentos, deixar as pessoas à vontade para falar o que quiserem pelo tempo que achassem necessário. O mais importante exatamente é o registro histórico da fala de cada um, como cada um se relacionou com Dom Mauro. Vamos ver agora como foi esse relacionamento do cantor, poeta e compositor Zé Vicente.
Em nossa festa se manifesta a tua glória, ó divino amor. Com Jesus Cristo, José e Maria, sempre irradias o teu esplendor. A diocese de Iguatu está unida numa história construída com trabalho e oração. Comunidades, pastorais e movimentos, nas lutas, nos sacramentos, testemunho e doação. Minhas amigas e meus amigos, irmãos e irmãs dessa diocese de Iguatu, dessa região, e aonde esse testemunho possa chegar. Que é o poeta cantor Zé Vicente, irmão de vocês, para conversar um pouquinho, através aqui do nosso companheiro Luiz Sucupira, sobre a nossa história como Igreja Diocesana de Iguatu e também como irmão mais novo, de certa maneira afilhado deste homem, pastor, bispo, primeiro da Diocese de Iguatu, e a gente hoje chama de patriarca, porque teve e terá esse papel de ser para nós uma referência paternal, a qual a gente reverencia, agradecido a Deus por nos conceder a graça de ter conhecido, convivido e seguir os ensinamentos de Dom José Mauro Ramalho de Alarcon e Santiago, ou simplesmente o nosso Dom Mauro, que neste dia 9 de dezembro de 2022 celebramos, ou de quem nós celebramos, o terceiro ano da Páscoa. E ele, Dom Mauro, você, Dom Mauro, sempre tratava muito próximo, o último bispo conciliar a Deus chamar para o descanso, para o convívio na plenitude do seu reino. E falar dessa sua história é falar simultaneamente da importância da Igreja, que, de certa maneira, tem seu rosto, tem seus traços, quando se trata de uma Igreja que segue o sopro do Espírito do Vaticano II, que segue os passos, né, da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Como é que são esses passos? É casa aberta aos pobres, coração que pulsa de compaixão pelas crianças, pelos idosos, pelos sofredores, por aqueles que são mesmo os filhos preferidos de Jesus de Nazaré. E como eu agradeço de ter sido chamado através do Espírito de Deus na sua pessoa, Dom Mauro, para viver 3 anos na sua casa, e só não mais porque eu tive que levar os outros irmãos daqui dessa casa de onde eu estou falando, que a gente chama Casa Mãe, para Iguatu, para estudarem, para também ter essa oportunidade que eu já estava tendo com o presente que o Senhor me deu, que foi chamar, me convidar para morar na casa, seguir e descobrir tantas coisas lindas na música, o Senhor como músico, nessa seguir aquilo que a gente já vivia aqui com a minha mãe e o pai, Suzana e Zezinho Paraibano, que era uma vida muito simples de oração, de convívio, de alegria, né? De respeito, de acolhimento na casa, sempre aberta, na mesa, sempre posta para compartilhar. Como isso foi gratificante e edificante para mim. E descobrir a música clássica, rezar os textos caminhando, isso eu lhe disse poucos dias antes de sua partida, agradecendo e lembrando quando o senhor me perguntou, Zé Vicente, qual é a da sua música aquela que mais você acha que marcou a vida das pessoas? E eu lhe respondia, acho que foi a Utopia, Dom Mauro. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente, a certeza de irmãos, reinado do povo. E quando você, Dom Mauro, disse sim, eu já imaginava que tinha sido essa música, me perguntava em seguida, de alguma maneira você acha que eu marquei a sua história? E a minha resposta que eu lhe dei continua sendo a mesma. O senhor é e será sempre meu padrinho, querido. Eu estou falando e creio que falo em nome de muita gente que tem a mesma sensação de tê-lo como padrinho, como orientador, como educador, como irmão muito carinhoso, sendo mais velho, mais experiente, mais seguidor, descobridor de tantas histórias lindas. E que, ao construir as prioridades fundantes desta diocese, seu coração, o sopro do Espírito que passou pelo seu testemunho de vida, se fez ação, se fez sebes, se fez pastorais, pastorais sociais, pastorais da terra, da juventude, da criança, pastoral da pessoa idosa, essas pastorais que hoje a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tratam com tanto carinho, com tanta prioridade. Tudo isso nós vivemos nessa igreja construída, saída do seu coração e enchendo o íntimo dos corações, como foi o seu lema de bispo e que nós não podemos esquecer jamais. Então, minhas amigas e meus amigos, ao falar dessa história, dessa pessoa, agradecido, emocionado, eu quero ao mesmo tempo dizer que quando a gente, do meu coração, nasceu a ideia compartilhada, aceita pelos meus irmãos, companheiros do Instituto Dom José Mauro, fundado por esse grupo de seus seguidores e seguidoras, amigos, afiliados e afiliadas, foi lindo, porque exatamente é o primeiro simpósio de uma história, de um testemunho que se confundem, que estão intimamente unidos, que é do seu ser como primeiro bispo e mais tempo ficou nessa diocese de Iguatu, e também é o testemunho de uma igreja que vai todo o tempo buscando a sua identidade, a sua fidelidade comunitária, sinodal, como se fala, como o Papa Francisco nos chama a atenção hoje, de comunhão, participação e de missão permanente. E, nesse sentido, é que está aqui a finalidade desse primeiro simpósio, neste ano 60 da criação da diocese, nossa diocese de Iguatu, para a gente estudar, porque simpósio é um evento de estudo, e de um estudo que a gente faz, que depois recolhe as reflexões, as celebrações, os testemunhos, a simbologia, e transforma num documento, em livro, numa cartilha, que é esse o nosso sonho, para que esta geração e as que virão possam ter acesso a, por quem viveu, testemunhou essas histórias. Né? E eu lembro, ô Luiz, já que eu estou falando com você, de um canto que eu ainda, menino, quando a diocese foi iniciando, em 1962, 63, né? Eu tinha 8 anos, 9 anos, e tinha um canto que a gente cantava aqui que dizia assim: a igreja é o campo de Deus, onde cresce a semente que cai. A igreja é o povo de Deus, com o Cristo à procura do Pai. Rezemos pensando nisso, a graça de ser cristão. Nosso irmão mais velho é Cristo, somos nós todos irmãos. Eu acho que essa canção ela tem uma essência, um toque sentimental, amoroso, do ponto de partida desta igreja diocesana, a igreja de Jesus, a igreja da Trindade, da comunidade, a igreja de Dom Mauro, né, que a gente chama sempre, mas também a igreja dos que vieram depois, Dom José Dote, Dom João Costa, Dom Edson, e agora o Dom Geraldo, né, como bispos, pastores, e com essa igreja do rosto muito laical, né, dos religiosos e religiosas que tiveram um papel importantíssimo, e de todos esses que se doam em todas as áreas para que a gente possa ser fiel aos passos de Jesus de Nazaré. E ao Dom Mauro, né? Esse nome, a graça de Deus, a luz de Deus para sempre. Amém. Muito obrigado.
Bom, agora que você ouviu Dom Edson e depois em seguida Zé Vicente, depois do intervalo a gente vai ouvir os professores, a professora Socorro Pinheiro e o professor Ivo, que vai falar também. Os dois vão contar muita coisa bacana sobre Dom Mauro.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, e agora estamos de volta relembrando os 3 anos de Páscoa de Dom Mauro, né? E junto com esses 3 anos de Páscoa, testemunhos importantes a respeito da vida e da obra do nosso primeiro bispo de Iguatu. Agora nós vamos ouvir a palavra, né, o testemunho da professora Socorro Pinheiro.
Olá, eu fui convidada para um depoimento, fazer um depoimento sobre Dom José Mauro Ramalho, primeiro bispo de Iguatu. Eu tive uma convivência durante algum tempo, quando fui organizar o livro A Voz do Pastor, e convivi por alguns anos, assim, de uma forma mais próxima com Dom José Mauro. Eu sou de uma família muito religiosa e eu, menina, escutava o programa Voz do Pastor, que Dom Mauro fazia todo domingo. Então, na minha casa, meu pai ligava o radinho e lá eu sentava junto com a minha mãe e ouvia aquele programa e aquela voz de Dom Mauro, sempre muito forte, que chegava à nossa casa, e que ali a gente tomava o café da manhã ouvindo a voz do pastor Dom Mauro todos os domingos. E eu cresci ouvindo esse programa. E depois eu com o tempo, já adulta, já mais madura, eu fui assistindo às missas de Dom Mauro e vim morar aqui nessa cidade, Iguatu, e passei a conviver com Dom Mauro de uma forma mais próxima, sobretudo quando da realização, né, do livro. E foi nesse contato que eu fui conhecendo mais o bispo Dom Mauro em seus vários momentos, em outras circunstâncias que não era apenas da igreja, da missa, da celebração. E sempre aquela pessoa muito bondosa, muito atenciosa, e que tinha um talento muito grande, eu vou chamar talento porque não é todas as pessoas que têm isso, de saber ouvir, de ouvir as pessoas. Então, em muitas das nossas conversas sobre esse livro, sobre a sua história de vida, a gente parava aquele momento porque chegava alguém que precisava de uma palavra com Dom Mauro, de uma conversa com Dom Mauro, e ele parava tudo aquilo, a gente deixava aquela atividade e ele ia atender, né, aquela pessoa que chegava, às vezes, com uma angústia, com uma preocupação, com um pedido, e Dom Mauro ia ouvir aquela pessoa. E aquela pessoa ela não saía da casa de Dom Mauro sem sair melhor, né? Sem que o pedido fosse atendido, sem que aquela situação fosse resolvida. E experienciar isso, para mim, foi uma situação de muita boniteza. Vivenciar isso tudo me fez uma pessoa muito melhor, dadas as experiências, né, que eu pude ver e ouvir daquela pessoa que tinha um serviço ali para o outro, uma conexão muito próxima com o outro. Então, Dom Mauro, durante todo o seu exercício no seu episcopado, ele deixou o outro sempre numa situação em que ele olhava para valorizar aquela pessoa. E essa valorização passava, sobretudo, pela escuta, ouvir o outro. Nessas conversas também que nós iríamos construir esse material para publicar depois, o livro A Voz do Pastor, eu fui entendendo e conhecendo melhor o projeto de igreja e de evangelização de Dom Mauro. Um projeto muito robusto, em que ele desenvolveu não apenas na igreja, com as pastorais, com as visitas às comunidades, com as SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, com a construção de capelas, né? Esse projeto de evangelização não se deu só nessa área. Ele estendeu para outras áreas, para outros terrenos. E quais foram esses outros terrenos? Ele foi para a área da educação. Dom Mauro, como professor, como diretor de escola, como idealizador de uma faculdade para Iguatu. E essa faculdade é onde eu trabalho hoje há quase 23 anos, que é a Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu. Então, anos atrás, né, Dom Mauro pensava, junto com outras pessoas, sobre a criação, né, dessa faculdade. Então, ele tinha um olhar muito, muito amplo para as várias necessidades aqui do nosso Iguatu. Então, esse projeto de evangelização, esse projeto de ser igreja, ele vai caminhando também por outras áreas. Então, vai para a educação. As pessoas precisam ter uma formação. As pessoas precisam ter uma criticidade sobre o mundo, sobre o que elas vivenciam. Elas precisam entender as suas histórias e entender também o lugar em que elas habitam. Então, a educação nos ajuda a construir, a nos construir, a perceber melhor o mundo. E aí ele leva esse projeto, né, de evangelização também para essa área da educação. Ele também vai para as áreas, né, se envolve também em muitas questões relacionadas à sociedade. Então, porque nesse projeto que Dom Mauro tinha de evangelizar e de ser igreja, estava o elemento principal, que era o ser humano com toda a sua complexidade e o ser humano precisando de uma de se integralizar. E aí ele vê pessoas vulneráveis, pessoas que não têm moradia, pessoas que estão passando por necessidades, estão na miséria, pessoas que não têm como se deslocar de um lugar para outro. Então ele começa a agir também. Seu projeto tem um grande alcance. Então ele começa a mexer com outras pessoas, com as autoridades políticas, com entidades estrangeiras, e logo ele vai, junto com a comunidade e com pessoas que estão ali muito próximas dele, ajudar essas pessoas. Constrói casas, construiu muitas casas, como nós sabemos, né, de um pouco dessa história de Dom Mauro, casas para as pessoas que foram vítimas da enchente, começa então a mexer com os políticos para construir estradas. Então, esses elementos, moradia, estrada, educação, são elementos que nós precisamos para a gente ter, né, a nossa, uma vida, né, com mais dignidade. Esse projeto do Dom Mauro também caminha para a área da arte. Dom Mauro era um artista, era um músico, então ele olha muito para a música, para a arte, para a cultura. Então, ele vai cuidando de todos esses aspectos que compõem a nossa, né, humanidade. E também para as questões de elementos que nos fortificam, né, de elementos que nos dão mais dignidade. Então, esse projeto de Dom Mauro foi um projeto de evangelização, um projeto que atendeu às necessidades de muita gente, de muitas pessoas aqui. E esse projeto, ele está dentro desse nascimento da diocese. A diocese, ela vai nascendo, né, com esse, sob os ares, né, do Concílio Vaticano II, e que já tem uma nova forma, né, de ver a igreja. Dom Mauro se alimenta de tudo isso e vai cuidando de todas essas necessidades que o ser humano precisa. Uma coisa também que me recorda e que me chama bastante atenção na convivência com Dom Mauro foi ver como ele tinha cuidado com o uso da linguagem, da comunicação. Dom Mauro era um homem da comunicação. E a gente viu, né, no decorrer da sua trajetória como bispo, como ele foi cuidadoso com isso. Ele criou um programa, A Voz do Pastor, para levar a palavra para os diferentes, né, lugares. Os lugares mais longínquos aqui da Diocese de Iguatu, a voz dele chegava. E era uma voz firme. Então, isso é a comunicação. Criou também um boletim da Diocese. E nesse boletim registrava todos os acontecimentos, né, das paróquias. Cada paróquia enviava notícias do que acontecia. E os leitores tinham notícia do que acontecia na diocese. Então, a comunicação sempre foi um veículo muito importante e que deixava as pessoas mais integradas. Então, Dom Mauro cuidou muito bem disso. Era uma pessoa que sabia tanto ouvir, dar tempo para o outro, como também sabia falar, sabia usar a palavra para ajudar as pessoas, para encontrar uma saída para os seus problemas. Então, era um homem de voz e um homem também de escuta. Então, o simpósio que se pensa, né, em realizar, que estamos com essa proposta de realização, é trazer, né, esse legado para mais perto de nós, porque nós precisamos, esse legado precisa permanecer na nossa memória, tanto individual como também coletiva. Lembrar, né, do que Dom Mauro fazia e ver quantas coisas boas esse homem, né, realizou aqui na nossa cidade, na cidade de Iguatu, aqui na diocese, durante o período que ele ficou aqui, 38 anos como bispo e mais 19 anos como bispo emérito, em que em nenhum momento ele deixou de estar em comunhão com as pessoas e ajudando as pessoas. Então, esse legado de Dom Mauro é muito importante para todos nós, sobretudo para as gerações novas, né? Essas novas gerações, essas pessoas que estão chegando, os jovens, conhecer um pouco da nossa história, né? Da história de diocese, de Iguatu, a história do que é ser igreja, de estar em comunhão com o outro. Então, nós precisamos fortalecer essa memória, preservar isso. E a ideia, né, desse simpósio é de se falar um pouco sobre Dom Mauro, trazer essas reflexões que ele, há alguns anos atrás, soube tão bem conduzir a igreja, conduzir a vida das pessoas, sempre fazendo com que elas percebessem, né, quem elas são, como é que elas devem viver, e trazendo o bem-estar, né, o bem-estar tanto individual como também um bem-estar social, de estar bem consigo, de estar bem com o outro. Então, Dom Mauro tem muito disso, né, de participação, de integração, um bispo atento às necessidades, um bispo que sabia agregar, né, que sabia acolher, um homem, né, que estava sempre disposto a ajudar as pessoas. Então, me recordo de muitas cenas, de muitas situações lá na casa de Dom Mauro. A gente sempre se encontrava às tardes, ali naquela área, né, para quem conhece e que já visitou a casa dele. Tinha um espaço assim, da área voltado para muitas plantas ao redor, e ele era sempre muito agradável, né? Sempre chamava Maria para servir alguma coisa, né? Maria, você já preparou alguma coisa aqui para a gente comer, né? Para a gente. A conversa sempre atrelada a um bom café, né? E a conversa ia rendendo muito. E eu aprendi muito com o Dom Mauro. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada por ter tido, né, essa convivência com ele, de ter tido a convivência e também a confiança que Dom Mauro, né, teve quando a gente construiu esse livro, quando a gente organizou. A minha fonte era Dom Mauro. De tudo que está naquele livro, A Voz do Pastor, traz essa como fonte primeira, mostrar aqui, né, o livro como fonte primeira, ele mesmo. Então, muitas das conversas, né, estão aqui e outras não. Então, essa confiança que eu recebi, né, dele, de saber o que dizer, de saber onde cortar a conversa, né, e dar a ela um outro direcionamento. E nesse livro traz um pouco dessa história, né, do primeiro bispo de Iguatu, que deixou aqui um grande legado, um conhecimento que a gente precisa ter, né, sobre sua vida.
E dando continuidade ao nosso bate-papo com esse pessoal, e dando continuidade aos testemunhos importantes sobre a vida e a obra de Dom Mauro, eu trago agora o secretário adjunto do Instituto Dom José Mauro, o professor Ivo Ferreira.
Amigos Sucupira, todos que nos assistem, primeiro dizer o privilégio que é estar aqui fazendo esse depoimento sobre Dom Mauro. Dom Mauro tem muita significação nas nossas vidas, em particular na minha. Afinal, eu cresci ouvindo Dom Mauro. Eu cresci vendo Dom Mauro. Eu, quando Dom Mauro faleceu, eu tive a oportunidade de dizer quem teve a perspectiva intergeracional de conviver com Dom Mauro aprendeu bastante. E eu também aprendi muito. A minha escola de fé foi a Legião de Maria, um movimento que Dom Mauro trouxe a Iguatu, que ali, no final dos anos 90, início dos anos 2000, atraía muitos jovens. E atraía os jovens para a igreja de uma forma muito discreta. Porque a Legião de Maria é um movimento de muita discrição. É um movimento que foca na espiritualidade mariana, que trabalha a oração e também um trabalho em que você tem que estar sintonizado com aquelas pessoas que mais sofrem, seja nos hospitais, nas visitas domiciliares, na comunidade. E os jovens eram muito engajados nesse movimento. Me lembro que o meu grupo chegou a ter 30 jovens, eram tantos outros grupos, 4, 5 aqui no Iguatu, e uma coisa que me chamava a atenção em Dom Mauro, a presença. Ele se sentia bem, independentemente do público onde ele era chamado para participar. Ele ouvia e sensibilizava. E foi ali na Legião de Maria o meu primeiro contato com Dom Mauro. A Legião de Maria é tão importante para mim, porque foi nela que eu conheci a minha esposa. Nós começamos a conviver na Legião. E Dom Mauro olhava para nós dois. E ele tinha uma vontade. Ele queria que eu fosse ser padre. Mas eu achava que não era a minha vocação sacerdócio. E ele foi aceitando isso. Foi quando eu fui embora para o Crato, mas quando eu vinha no final de semana, fazia questão de passar ali na tipografia para receber as orientações dele. E ele conversava sobre tudo, até da vida política aqui de Iguatu. Não era um homem de partido, mas era um homem antenado em todas as áreas da vida. Ele se preocupava muito com a vida das pessoas, se as pessoas estavam bem. E perguntava pela vida da gente: você está feliz? Não esqueço nunca essas palavras de Dom Mauro. Ele sempre perguntou: você está feliz, Ivo? E eu dizia: estou feliz, ou pelo menos estou tentando ser feliz. E assim foi durante toda a vida. Ali em Senhora Santana, onde a gente participa com mais efetividade, é a primeira catedral. E Dom Mauro estava sempre ali presente. Mesmo quando é mérito, Dom Mauro nunca deixou de presidir a Semana Santa. E ali sempre teve, antes de começar a missa, um burburinho. As pessoas se reencontravam, conversavam. E Dom Mauro chegava na igreja matriz e dizia assim: silêncio, aqui se conversa com Jesus, deixe para conversar com os outros lá fora, em casa. Eu me lembro disso quando jovem e me lembro disso em todos os momentos. Dom Mauro presidiu a Semana Santa até um ano antes de falecer. E ali na sexta-feira de Santa, ele se prostrou ainda, segurado por nós. E chorava, Luiz, toda vez que relia o ato da paixão, o evangelho da paixão de Jesus Cristo. Era um homem de profunda intimidade com o Senhor. E isso transparecia para todos nós. Não havia ninguém no Iguatu que não se sentisse tocado pela palavra de Dom Mauro. Um homem de voz mansa, mas também de muita força, porque ele estava sempre ali, antenado com o que estava acontecendo. Todo dia recebia, quando tinha um Diário do Nordeste impresso, recebia o jornal e lia totalmente todos os cadernos. Era um homem da cultura, falava muitas línguas, era um homem que lia os opúsculos em outras línguas. Ele falava assim: Ivo, siga o talante. E a gente ia buscar, rebuscar o vocabulário para saber o que significava as palavras que ele dizia. curiosidade sobre Dom Mauro. A gente conseguiu conquistar a confiança de Dom Mauro e, às vezes, ele pedia para acompanhar a gente para Fortaleza. Orlando era o motorista dele. E teve uma vez que Orlando, nas primeiras viagens, errou o caminho e ali, saindo por Maracanaú, a gente foi bater na estrada de Canindé. E, em vez de vir na direção de Iguatu, cada vez mais se afastando. Aí, era para a gente chegar no Iguatu meio-dia, a gente veio chegar à noite. Aí, já que a gente passou por Canindé, ele resolveu parar. A gente rezou na base de São Francisco. Aí o motorista, para ver se saía daquela situação, disse assim: foi São Francisco que trouxe a gente aqui. Aí Dom Mauro olhou para ele, primeiro fez uma cara assim de desconfiança, depois sorriu e disse: mas, Ivo, você acha que São Francisco ia querer um negócio sem graça desse, trazer a gente para Canindé, para a gente passar o dia todo viajando? E desanuviou e a gente seguiu viagem. Era a viagem toda conversando. Ali passava por Quixadá, nos monólitos, ele associava. Aqui é a Serra do Selenterado. E olhava para cada uma daquelas comunidades, dizia que já havia visitado. E não é que, se precisasse parar, as pessoas conheciam por Dom Mauro? Contava uma vez a história que Dom Mauro ia para o Cedro, nas suas viagens, e aí um agricultor estava precisando de uma carona. Só que, desconhecido, a gente ficou receoso. Como é que seria uma carona para uma pessoa desconhecida? Aí ele deu a carona. A pessoa entrou, disse assim, Dom Mauro para ele: você conhece Dom Mauro? E parece que o cara era novato aqui na região e disse que não estava lembrado. Aí foi ele disse: o bispo de Iguatu. Ele tem tanto gosto de ser o bispo de Iguatu. Afinal, foram 38 anos de episcopado, de muita inserção na vida social, na vida da comunidade. E eu tive o privilégio de conviver com ele. A idade talvez de ser o meu avô, mas agia como se fosse um pai. Quando eu me casei, Dom Mauro ia presidir o casamento. E não é que deu erisipela nele, muito forte, uma infecção muito forte, no dia do casamento não deu para ele ir. Ele me confessou, junto com a minha esposa. Ficou triste, a gente foi lá deixar o bolo, e ele se alegrando demais, porque ele gostava muito da minha esposa e conversar com ela. E lá, um ano depois, quando meu filho nasceu, estava Dom Mauro batizando meu filho. Esteve aqui em casa para poder acolher com Dom João a chegada dele. São memórias afetivas do dia a dia, para poder não ficar somente nas memórias que nós já temos de todas as pessoas que convivem na comunidade. Que essas, sim, são as principais. Eu acho que Iguatu deve muito a Dom Mauro. Deve muito a Dom Mauro porque marcou a todos nós. Se cada um pudesse fazer esse breve depoimento, com certeza traria muitas coisas das vicissitudes do dia a dia a todo um complexo de vida que é modificada do silêncio, somente no ouvir Dom Mauro falar. Dom Mauro veio, deu a bênção do campus multi-institucional, quando ele foi ser inaugurado, a convite nosso, fui buscá-lo para ele fazer a bênção. Dom Mauro, ele, quem trouxe o ensino superior para Iguatu, o primeiro campus daqui, da OS, foi ele que articulou, juntamente com o prefeito à época, é o Moreno, é o Pide, outras tantas lideranças, Monsenhor Queiroga, irmã Gilza, e era um homem que perguntava como vai ser o futuro do Iguatu, e dizia assim: Ivo, se meta. Eu não sou da elite, não tenho posses, mas eu acho, Luiz, que eu me meti muito, né, ouvindo Dom Mauro, e sei que hoje estamos aqui todos muito iluminados pela presença dele nas nossas vidas, ensinando com seu exemplo que esse nunca se apagará. Para mim é um privilégio a convivência com Dom Mauro, inesquecível na minha vida e na vida de tantos. Obrigado, é isso aí.
E o empresário Sá Vilaroca, CEO do grupo Vilaroca, também falou com a gente sobre Dom Mauro.
Eu tenho lembranças muito, muito fortes e muito presentes de Dom Mauro. Dom Mauro, na criação das pastorais, pastoral da juventude, pastoral da terra, pastoral da criança, e em apoio aos movimentos sociais. Eu me lembro que, e outra coisa que eu não posso esquecer, da parceria fantástica entre ele e Padre Queiroga, hoje Monsenhor, no trabalho dessas pastorais, na questão da, não é doutrinação, mas na questão de mostrar para aquela criançada que já de repente era adolescente. É impressionante como ainda hoje aqueles grupos, que não são poucos e que estão espalhados pelo Brasil inteiro, como eles dialogam entre si, como eles têm grupos de WhatsApp, como eles se comunicam no Instagram. É uma coisa muito forte que foi vivenciada aqui na cidade de Iguatu e que foi proporcionada por Dom Mauro. Dom Mauro era um entusiasta do Concílio Vaticano II, e tentou de alguma forma implementar aqui na nossa cidade aquela visão do Concílio de forma muito, muito forte. Outra coisa marcante era a participação dele nos movimentos sociais, na luta das pessoas mais pobres, na luta dos trabalhadores. Eu me lembro que na época da construção do Trussul, a participação dele foi muito importante, porque 300 pessoas estavam sendo simplesmente expulsas lá da terra, porque não tinham o título de propriedade da terra, embora vivessem lá desde épocas assim muito remotas, e estavam sendo expulsas, sem indenização, sem nada. E, inclusive, eu participei dessa luta junto com Dom Mauro e me orgulho muito disso. E a gente, junto com aquelas pessoas, fomos para cima da parede, interrompemos a obra. Foi uma luta muito forte daquele povo e Dom Mauro esteve junto. Dom Mauro articulou com o governador, fomos à Fortaleza, uma comissão enorme, incluindo o prefeito Hernando, à época, e dessa luta nasceu as agrovilas, dessa luta nasceram creches, escolas, abastecimento d'água, energia, um pedacinho de terra para cada uma daquelas famílias. Então foi uma luta assim muito marcante e muito bonita. E Dom Mauro teve um papel importantíssimo. A luta pela criação da FECLI, primeira faculdade de Iguatu, foi outra coisa muito, muito marcante, que teve uma participação muito forte também de Dom Mauro. Enfim, Dom Mauro era uma pessoa acima, além do seu tempo, que via muito à frente e certamente ajudou muito a cidade de Iguatu. Eu tenho muito orgulho de ter privado da sua amizade e tenho muito orgulho dos diálogos e das conversas que nós tivemos ao longo do tempo. Obrigado.
Mas tem umas passagens de Dom Mauro bem interessantes, bem engraçadas. Em um dos eventos de moto que se realizava aqui em Iguatu, o Iguatu Motofest, Dom Mauro foi convidado a fazer a bênção dos capacetes, que é tradicional, normalmente vem um padre, né? Muito raramente acontece ser um bispo. E Dom Mauro foi convidado pelo Rafael, e pelo Rafael Palácio e pelo doutor Léo Leonardo, que também é motociclista, para fazer isso. Eles levaram uma moto para ele, né? Ele conhecer de perto, uma moto grande, de alta cilindrada. Dom Mauro gostou tanto que ele subiu na moto, olha a foto. Aí está a foto, Dom Mauro sentado na moto, né, junto com o Rafael Palácio e o doutor Leonardo. Mas seria uma foto comum se Dom Mauro não estivesse fazendo essa pose que você está vendo aí. Isso chamou muita atenção do pessoal e essa foto viralizou, foi bater longe, lá na Europa. Seria com o título de O Bispo, Raleiro e Motociclista. E aí Dom Mauro está fazendo aquela famosa cara charmosa de mal, né? E isso pegou bem pra caramba no meio dos motociclistas. Tanto é que quando ele chegou lá para fazer a bênção dos capacetes, que é uma cerimônia que não dura mais que 15 minutos, ele não saiu de lá antes de uma hora e pouco, tirando foto com todo mundo, logo que ele foi reconhecido como bispo, raleiro, motociclista, com cara de mal. Olha só como a história é interessante, né? E isso a gente viveu, tá bom? Esse foi o diálogo de hoje. A gente trouxe lembranças e testemunhos da vida e da obra de Dom Mauro. Não perca o seminário, que foi adiado, mas vai acontecer agora em fevereiro. Eu sou Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até lá.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.